A proclamação da República mudou completamente a ordem institucional no Brasil. O que era um império com o poder exercido pelo monarca com o auxílio do Conselho de Estado passou a ser uma república com um presidente e uma nova Constituição. A primeira Constituição Republicana do Brasil foi promulgada em 24 de fevereiro de 1891. Este é o tema da reportagem especial que você acompanha a partir de agora. As agitações do século XIX, que marcaram a segunda metade do reinado de Dom Pedro II, acabaram desgastando a imagem do monarca e do regime. A Guerra do Paraguai, a abolição e a falta de um herdeiro para o trono foram fatores que contribuíram para a queda da monarquia. Instalada a República em 15 de novembro de 1889, uma nova ordem constitucional era necessária. A Assembleia Geral foi dissolvida e, com ela, o Senado Vitalício do Império, que estava em funcionamento contínuo desde 6 de maio de 1826.
O Brasil passou o primeiro ano da República sem o Congresso Nacional funcionando. Durante este período, o governo provisório, chefiado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, administrou o país e determinou as primeiras leis da República, como a que convocou a Assembleia Constituinte, que seria eleita em 15 de setembro de 1890. Mas antes de chegar à convocação da Constituinte, o governo provisório se debateu entre os que defendiam a convocação e os que achavam desnecessária a ida às urnas. Um dos contrários às eleições era o ministro da Agricultura, Demétrio Ribeiro. Na outra ponta, estava o ministro da Fazenda, Rui Barbosa. Rui afirmava que a situação do governo brasileiro dificultava o reconhecimento por parte de outros países e, em consequência, a obtenção de créditos para o país. Rui Barbosa e os demais civis defensores de uma Constituição republicana conseguiram convencer o governo desta necessidade quando setores militares passaram a defender a mesma ideia. No dia 3 de dezembro de 1889, o governo provisório nomeou uma constituição de 5 juristas encarregada de redigir um projeto de constituição sob a presidência de Saldanha Marinho. Esse projeto deveria ser submetido à discussão e aprovação de uma Assembleia Constituinte escolhida por meio de eleições e instalada em 15 de novembro de 1890. O projeto apresentado pela comissão não foi aprovado pelo governo provisório, que encarregou o senador Rui Barbosa de revê-lo. No dia 21 de dezembro de 1889, era convocada a Assembleia Geral Constituinte, que deveria ser eleita em 15 de setembro de 90 e começar os seus trabalhos em 15 de novembro do mesmo ano. A primeira grande mudança na eleição de 1890 era que, pela primeira vez, os eleitores não precisariam comprovar renda, bastaria saber ler e escrever. Mas havia uma preocupação dentro do Ministério do Governo Provisório. O embate eleitoral poderia se tornar um plebiscito a respeito da preferência da população em relação à monarquia ou à república. Esta preocupação foi exposta pelo ministro da Justiça do Governo Provisório, Manuel Ferraz de Campos Salles, no dia 14 de junho de 1890. Campos Salles, que seria eleito presidente da República em 1898, afirmava que alguns monarquistas estavam aderindo à causa republicana, mas que essas adesões não eram confiáveis e serviriam apenas para formar uma maioria monarquista na Assembleia Constituinte para tentar restaurar o antigo regime. Campos Salles defendia a intervenção direta do governo e do Partido Republicano nas eleições.
Estados há em que ainda domina o elemento monarquista e, para neutralizar a influência desses chefes antigos, conviria que as eleições se fizessem por grandes circunscrições, compostas de 3 estados, de modo que os baluartes monarquistas fossem sufocados por outros onde domine o elemento republicano.
Ao final das discussões, os distritos eleitorais acabaram sendo os estados como temos hoje. Assim, o Decreto 511, de 23 de junho de 1890, elaborado pelo ministro do Interior José Cesário de Faria Alvim, determinava que os estados eram as circunscrições ou distritos eleitorais. Pelo chamado Regulamento Alvim, cada estado elegeria 3 senadores e o número de deputados seria proporcional à população. Ainda pelo Regulamento Alvim, o Congresso eleito para elaborar a Constituição também seria responsável por eleger o presidente e o vice da República, pondo fim ao governo provisório. Esta eleição se deu em 26 de fevereiro de 1891, com a vitória do Marechal Deodoro da Fonseca para presidente e de Floriano Peixoto para vice. O Congresso Constituinte foi aberto em 15 de novembro de 1890 com a mensagem do presidente do governo provisório, o Marechal Deodoro da Fonseca. Deodoro ressaltava a proclamação da República e destacava o fato de o evento ter acontecido sem derramamento de sangue. Segundo o presidente, a República era um acontecimento cuja semente havia sido lançada no Brasil ainda no tempo colonial.
A grande obra que vindes legalizar foi a dedução lógica das premissas que o passado lançou tão suave e naturalmente dele decorridas que nenhuma gota de sangue, nenhum ataque a patrimônios de quem quer que seja, empanaram o brilho à grande vitória saudada pela nação inteira.
Deodoro da Fonseca colocava a proclamação da República no Brasil também como uma aspiração da América, onde nenhum outro país era monárquico. Assim, o presidente do governo provisório afirmava que o processo da proclamação tinha também influências externas e que a monarquia vinha sendo corroída há muito tempo dentro do Brasil.
Neste último quarto de século, as ideias liberais tomaram grande desenvolvimento e não havia como conter a sua força de expansão. A vitória da democracia era tanto mais de esperar-se quanto era certo que todos os antigos centros de resistência monárquica estavam de há muito em adiantado estado de dissolução.
Deodoro colocava ao Congresso Constituinte a necessidade de manter e dar força à República. Ele alertava que a mudança de regime deveria mudar também as práticas de governo e dar ao povo um papel relevante nos destinos do país, garantindo a participação de todos nos atos do governo. Deodoro também lembrava aos constituintes a necessidade de manter e fortalecer a República. Sobre a Constituição que seria elaborada pelos congressistas, Deodoro não falou nenhuma palavra diretamente. O presidente apenas alertava para que as leis fossem feitas com cuidado e que atendessem às expectativas da população e cuidassem do direito à liberdade do povo. Depois de descrever as justificativas para a proclamação da República e falar sobre as mudanças já feitas pelo novo regime, Deodoro da Fonseca finalizava a mensagem ao Congresso Constituinte, afirmando que ainda havia muito a fazer para consolidar o Brasil como um país republicano.
Há um ano apenas que iniciamos a demolição de três séculos. Essa demolição não tem sido nem será jamais a devastação do conquistador, porque a pátria era nossa. Vamos todos no caminho direito do futuro. Quanto mais sóbrios e firmes nos conservarmos como vencedores, mais nos aproximaremos do ideal a que aspiram os povos que buscam na liberdade o domínio da justiça e do direito.
A Assembleia Nacional Constituinte, instalada em novembro de 1890, trabalhou até fevereiro de 1891. No dia 24 daquele mês, a Constituição foi promulgada. O projeto de Constituição apresentado pelo Poder Executivo sofreu poucas alterações durante a sua discussão e votação na Assembleia. Até hoje, a Constituição de 1891 é a que mais durou no Brasil desde a proclamação da República, 39 anos. A necessidade de maior autonomia das províncias foi um fator que contribuiu para a queda da monarquia. Assim, o tema não poderia ter ficado de fora da Constituição de 91. O texto constitucional, no artigo 2º, previa que cada uma das antigas províncias seria transformada em um estado. Previa ainda que o antigo município neutro do Rio de Janeiro seria transformado em Distrito Federal e continuaria sendo a capital até a execução do que estava disposto no artigo 3º. O artigo 3º da Constituição fixava a área de 14.400 km² no Planalto Central, que passaria a ser propriedade da União para a implantação da futura capital do país. A execução desse artigo só aconteceria a partir de 1955, com a construção de Brasília no governo de Juscelino Kubitschek. Durante as discussões da Assembleia Constituinte, o senador da Bahia, Virgílio Damásio, colocou as vantagens da transferência da capital. Para ele, o Planalto Central seria uma posição estratégica para a defesa nacional. Além disso, a nova capital iria facilitar o desenvolvimento da região.
Facilitar-se-ão as comunicações para o centro e a disseminação do progresso. Por isso que, acompanhando este, a ida da capital para essas paragens, a corrente, cujo centro é hoje aqui o Rio de Janeiro, caminhará para lá e, portanto, derramar-se-ão com muito mais facilidade, com muito mais rapidez, as conquistas da civilização em torno da nova capital.
As províncias transformadas em estados teriam também constituição e poder legislativo próprios, e os presidentes dos estados seriam eleitos pelo voto direto, à semelhança do presidente da República. O professor Antônio José Barbosa arrisca dizer que a organização do Brasil na forma de uma federação foi a característica mais importante da Constituição de 1891.
É bom recordar a tradição federativa que o Brasil sempre teve, iniciada com a Constituição de 1891. Ou seja, as unidades da federação, os estados, têm um grau de autonomia muito grande, inclusive em termos de organização política. Para que o ouvinte possa compreender isso melhor, vale lembrar que na chamada Primeira República, até 1930, o Brasil, a rigor, não teve nem partidos políticos nacionais. Os partidos eram locais, cada estado tinha as suas próprias organizações partidárias. Ou seja, eu acho que a questão do federalismo elevada à enésima potência é a característica política número um da Constituição de 1891.
Outra inovação apresentada pela Constituição de 91 foi a nova divisão de poderes no Brasil. O poder moderador, que era exercido pelo imperador, foi extinto. Assim, em vez de quatro poderes, como no Império, foram adotados três. O executivo, exercido pelo presidente da República, o legislativo, com duas casas temporárias, Câmara dos Deputados e Senado Federal, que reunidos formavam o Congresso Nacional, e o judiciário, com o Supremo Tribunal Federal como órgão máximo. Os três poderes seriam exercidos com harmonia, mas de forma independente. Essa configuração permaneceu ao longo de todas as constituições republicanas do Brasil, mesmo as outorgadas por regimes ditatoriais. A Constituição de 1891 definiu em quatro anos o mandato do presidente da República, que seria eleito pelo voto direto e sem a possibilidade de reeleição. Apesar do voto direto, nem todos os brasileiros poderiam ir às urnas. Os representantes do povo seriam escolhidos por homens alfabetizados e maiores de 21 anos. As mulheres e os analfabetos ficaram de fora. Segundo o historiador Antônio José Barbosa, essa exclusão foi um dos pontos fracos da Constituição de 91.
De certa forma, e por mais paradoxal que seja, o início do período republicano no Brasil correspondeu a uma espécie de retrocesso em termos de participação política. Ou seja, na medida em que o Segundo Império avançava, o número de participantes, de eleitores aptos a votar, foi crescendo. E com a República esse número diminui. É paradoxal isso, quer dizer, o regime republicano refluiu o nível de participação política existente no Brasil. O voto, por exemplo, que chegou a ser permitido aos analfabetos no Império, foi eliminado com a Constituição de 1891. Então, os analfabetos, as mulheres, os militares de baixa patente, enfim, estavam impossibilitados de votar, estavam cerceados na sua participação política.
A Constituição de 1891 é considerada uma Constituição concisa, com poucos artigos, mas um texto que abordou os temas mais importantes. O professor de Direito da Universidade de Brasília, Walter Costa Porto, afirma que a Carta de 91 foi uma cópia da Constituição dos Estados Unidos de 1787 e que está até hoje em vigor.
Traz-se o bicameralismo com o Senado como Casa dos Estados. Traz-se a Federação, que foi uma criação americana. Traz-se o presidencialismo, que foi uma criação americana. Traz-se o controle e constitucionalidade das leis, que foi uma criação americana. A criação das Américas, a ciência política. Eu não vejo nenhuma dessas particularidades brasileiras criadas em 1891. Cópia. Só que uma cópia mal feita, para uma realidade diferente.
Uma dessas falhas é apontada pelo professor Walter Costa Porto. O artigo 28, que trata da representação na Câmara dos Deputados, colocava que a eleição dos deputados seria feita de maneira direta e garantida a representação da minoria. Para Costa Porto, não havia possibilidade de representação da minoria naquele sistema que era majoritário.
Dizia-se a Constituição. Ficará assegurada a participação, a representação das minorias. Aliás, dizia até errado, da minoria, como se houvesse uma minoria. Nunca foi permitido isso, porque o processo eleitoral não permitia. Era um processo que era de distrital, com cinco nomes a partir de 1904. Como é que você vai garantir à minoria uma participação num regime distrital?
Você está acompanhando a reportagem especial 120 anos da primeira Constituição Republicana do Brasil. Voltamos daqui a pouco.